Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions.
jovempan.com.br.
Muito bem, alô São Paulo, grande abraço pra você, hein? Muito boa tarde, meus amigos da Jovem Pan em todo o Brasil. Estamos aqui com toda a equipe de esportes da Jovem Pan, tá todo mundo agasalhado, né? Ontem que frio lá em Osasco, hein? Ô, louco, rapaz! Um frio pra cada um no final do jogo. Estamos começando mais uma edição do Jornal de Esportes da Pan, mais uma edição, hoje é segunda-feira, dia 2 de maio do ano de 2016. Todas as informações agora do Brasil e do mundo pra você, começando o Jornal de Esportes na Jovem Pan. Peixe, o Santos que joga diante do Audax domingo lá na Vila Belmiro. Santos será campeão domingo lá na Vila. Campeão Peixe na Vila. Diga, meu caro Rafael Tebas.
É, e o Santos empatou ontem com o Audax por 1-1 em Osasco, a primeira final do Campeonato Paulista, só que a grande preocupação nesse momento é o craque Lucas Lima. Vai passar por exames, ressonância magnética será avaliada pelo departamento médico e é dúvida para o segundo jogo. A grande final na Vila Belmiro no próximo domingo, às 4 da tarde.
Muito bem, são 12 horas e 2 minutos, agora o Corinthians, quarta-feira, hein? Jogão, arena lotada, tem Corinthians e Nacional de Montevidéu, um jogaço na arena, 1-1 da Nacional, hein? Cuidado, Corinthians, diga lá, Luiz Carlos Quartarolo.
É verdade, ia falar Vanderlei Nogueira, é verdade,
que Nilson honra, César. Que honra!
Isso é verdade, é o nosso chefe. Olha, a verdade é a seguinte, se houver uma vitória simples, o Corinthians será o classificado. Também se houver uma vitória simples do Nacional, o time uruguaio será classificado. Aquele que vencer estará classificado. E se houver empate 0-0, aí a decisão nos pênaltis, que tem sido a maldição do Corinthians nessa temporada. Empate com gols da Nacional, que joga, portanto, por esses resultados, né? Uma vitória e o empate com gols dentro da Arena Corinthians, popularmente conhecida como Itaquerão, onde o Corinthians vai treinar hoje à tarde. Treino será às 15 horas no local do jogo. E por outro lado, o técnico Tite ontem recebeu, entre aspas, uma boa notícia. A contraprova do Iago será analisada apenas na quinta-feira, dia 5, em Los Angeles. Portanto, ele continua liberado para jogar por conta daquele doping positivo que deu no jogo contra o Santos no dia 6 de março. Portanto, ele pode continuar ao lado do Felipe na zaga do Corinthians. A novidade pode ser o Giovanni Augusto, hein? Ou até o Marquinhos Gabriel estreando nessa partida, Nilson.
Muito bem, eu acho que o Marquinhos Gabriel vai ter uma temporada brilhante com o Corinthians. O São Paulo Futebol Clube aqui, Márcio Espímpolo vem aí, diga lá, Espímpolo!
O São Paulo já está em Acapulco, se preparando para o jogo de quarta-feira contra o Toluca, é o jogo da volta da Libertadores da América. Tem ampla vantagem, venceu por 4-0 no Morumbi. Denis e Caleri serão as novidades na equipe no jogo deste meio de semana.
O Palmeiras aqui, Palmeiras se preparando para o Campeonato Brasileiro, hein? Não pode reclamar de falta de tempo. Diga, meu caro Fred Júnior do Verdão.
É, o Palmeiras News que anunciou ontem o acerto com o zagueiro Yerry Mina, 21 anos de idade, estava no Santa Fé da Colômbia, na Libertadores fez 3 gols. Tudo de cabeça, por isso foi contratado não só pela parte defensiva, que é a obrigação dele como zagueiro, mas por ser um zagueiro artilheiro. Só chega depois do Campeonato Colombiano para fazer exames médicos, vai acertar um contrato por 5 temporadas, Nilson.
Ah, muito obrigado, Fred Júnior. Falando do Verdão, agora o Rio de Janeiro, Rodrigo Viga na área. Diga, Viga.
Mesmo jogando pior do que o adversário, o Vasco da Gama sai na frente na final do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Venceu por 1-0 o Botafogo com um gol de cabeça do pequenino Jorge Henrique de 1,67m. Falha de Jefferson, que reclama de não estar na seleção brasileira do técnico Dunga. O Vasco está a 1 empate do bicampeonato. O time não perde há 24 partidas, praticamente 6 meses sem ser derrotado. Ano passado, quando foi campeão estadual, o time da Colina Histórica acabou sendo rebaixado para a segunda divisão. Botafogo terá a volta da zaga titular para a decisão de domingo, Dia das Mães, novamente no Maracanã, que deve estar lotado. Flamengo e Fluminense buscam reforços no mercado para Campeonato Brasileiro e jogam no meio de semana contra times, em tese, mais fracos, Fortaleza e Ferroviária de Araraquara, pela Copa do Brasil.
Ah, muito bem, rapaz, muito bem. São 12 horas e 5 minutos, está começando o Jornal de Esportes da Pan. É só aguardar, hein? Vai ser bom demais. Até já.
Jornal de Esportes.
Muito bem, são 12 horas e 6 minutos, as finais dos outros estaduais. Tô torcendo pro América Mineiro só por causa do Givanil. Tô louco para que o Givanildo ganhe o Campeonato Mineiro. Diga, meu caro André Ranieri.
E o plantão esportivo permanente da Jovem Pan informa campeonatos estaduais, decisões, jogos de ida. No Campeonato Paulista, deu empate em Osasco, Audax 1-1 com o Santos. A grande decisão agora acontece no próximo domingo na Vila Belmiro. Pelo Campeonato Baiano, melhor para o Vitória, 2-0 em cima do Bahia. Campeonato Carioca, o Vasco venceu o Botafogo por 1-0 no Maracanã. Campeonato Catarinense, Chapecoense 1, Joinville 0. Campeonato Cearense, Fortaleza goleou o Uniclinic por 4-1 no jogo de ida. E pelo Campeonato Gaúcho, melhor para o Internacional, que venceu o Juventude por 1-0 fora de casa e leva uma boa vantagem agora para o Beira-Rio. Pelo Campeonato Goiano, Anápolis e Goiás não saíram do 0-0. Campeonato Mineiro, o América segue fazendo uma excelente campanha e venceu mais uma no Independência, 2-1 sobre o Atlético Mineiro. E pelo Campeonato Paranaense, belo resultado do Atlético, que derrotou o Coritiba por 3-0 na Arena da Baixada e leva também para o jogo de volta uma bela vantagem. E pelo Campeonato Potiguar, empate entre América e ABC, 3-3, e uma decisão já. Pela Copa do Nordeste, segundo jogo, jogo decisivo, jogo de volta, Campinense 1-1 com o Santa Cruz. Como o Santa Cruz havia vencido o jogo de ida por 2-1, Santa Cruz campeão da Copa do Nordeste.
Jovem Pan, Pan, a rádio do Brasil. Jornal de Esportes.
Muito bem, são 12 horas e mais 8 minutos, o Santos será campeão, presta atenção, Quartarolo, campeão, domingo na Vila Belmiro, campeão na Vila, o Audax, palmas pro Audax, sensacional, fez uma campanha extraordinária, mas na Vila, domingo, o Santos será campeão. Diga, meu caro Rafael Tebas.
Ouvinte da Pan em todo o Brasil, muito boa tarde. Ontem o Santos empatou com o Audax por 1-1 em Osasco, primeiro grande jogo da final do Campeonato Paulista, o segundo jogo agora na Vila Belmiro, no próximo domingo às 16h, é claro, com total cobertura da Jovem Pan. A grande preocupação do Santos nesse momento é o craque Lucas Lima, que vai ser avaliado pelo departamento médico, saiu ontem com muitas dores na perna direita, no tornozelo direito, e agora vai ser avaliado pelo departamento médico, vai passar por exames, ressonância magnética, fica a dúvida, será que ele vai poder poder ou não enfrentar o Audax no próximo domingo. O meia Ronaldo Mendes entrou na vaga do Lucas Lima e fez um golaço ontem, o gol de empate. O Santos perdia por 1-0. Ele fez um golaço no segundo tempo, aos 34 minutos da segunda etapa. Ele conversou com a Jovem Pan, passou pelo microfone do Jovem Pan, falou sobre o seu gol, um golaço em Osasco.
Eu dominei a bola, girei, vi que estava de frente. Os marcadores foram indo para trás e eu fui muito feliz no chute e pude fazer esse gol muito importante.
O centroavante Ricardo Oliveira também passou pelo microfone o Jovem Pan, elogiou as duas equipes, o técnico Fernando Diniz, o Audax. E ele disse, o futebol jogado hoje resgata os bons tempos do futebol brasileiro.
Eu acho que nós estamos precisando disso, eu acho que o torcedor exige esse tipo de futebol. Característica de futebol brasileiro, que valoriza a bola, que ousa, que cria, sabe? Então acho que... A gente que, além de atleta profissional de futebol, nós somos torcedores. E quem ganha com isso são os torcedores, aquele que é apaixonado por futebol. Vim aqui presenciar um jogo desse e quem está em casa assistindo, eu acho que dá gosto de a gente falar que nós somos brasileiros, porque é como se fosse uma iniciativa de resgatar novamente aquele futebol que o brasileiro sempre jogou.
Esse é o centroavante Ricardo Oliveira. O técnico Dorival Júnior conversou com a imprensa na entrevista coletiva e realmente está muito preocupado com a lesão do Lucas Lima. Fica a dúvida, vai ou não poder enfrentar o Audax no próximo fim de semana? Ele falou sobre o Lucas Lima, a lesão do craque santista.
Preocupa, é natural, uma torção, né? No momento da batida em gol, não teve como ficar em campo. É natural que preocupe, vamos acompanhá-lo aí ao longo da semana.
Sobre o futebol do Santos, ele elogiou muito ao Dax, mas falou sobre o Santos também. Um dos grandes jogos do Santos nesse ano, falou Dorival Júnior.
Eu acho que a equipe teve o mérito de defender bem, mas acima de tudo também atacou. Atacou com consistência, criou boas oportunidades, poderia ter definido a sorte da própria partida. Se saíssemos à frente, fatalmente ficaríamos com o contra-ataque à nossa disposição. Mesmo assim, teve um poder de reação muito bom. E o espetáculo num todo, eu acho que foi muito, muito bonito de se ver. As equipes tentaram jogar e eu acho que isso é importante.
Esse é o técnico Dorival Júnior, então, aí falando sobre a lesão do Lucas Lima e também sobre o futebol do Santos, que, segundo ele, foi um grande jogo, um grande futebol do Santos, um dos melhores jogos do Santos nessa temporada de 2016. Nessa segunda-feira, os jogadores estão de folga, então os jogadores ganharam a folga na segunda-feira porque terão a semana inteira para trabalhar, visando já o jogo do próximo domingo, a grande final do Campeonato Paulista, o segundo jogo na Vila Belmiro, às 16h, com total cobertura da Pan. A grande preocupação não poderia ser diferente, é com o craque Lucas Lima, que se machucou e fica a dúvida, vai ou não poder enfrentar o Audax no próximo domingo na Vila Belmiro.
O Audax, o vice-campeão paulista, viu, André? Vai perder lá na Vila. O título é do Santos lá na Vila Belmiro. Pode apostar. O vice-campeão paulista, o Audax. André Ranieri. Parabéns, Audax. Campanha brilhante. Ah, mas e se o Audax ganhar o título? Sorte do Audax. Vou bater palma aqui, mas é palpite. Palpite que o Audax será vice-campeão. Diga, André Ranieri.
Olá, muito boa tarde a você, Nilson. Boa tarde também ao ouvinte da Jovem Pan. Uma festa muito bonita nesse domingo lá em Osasco. O estádio Prefeito José Liberati é completamente lotado. A capacidade não é muito grande, é verdade, 12 mil torcedores, mas estava praticamente com a sua capacidade máxima. Empate por 1-1. E agora na Vila Belmiro, qualquer empate leva para as penalidades, já que no Campeonato Paulista tem o saldo de gols como critério de desempate, mas não tem um gol marcado fora de casa. Então, se for 0-0, 1-1, 2-2 na Vila Belmiro, a decisão vai para as penalidades. Vamos aproveitar aqui no Jornal de Esportes, Nilson, e ouvir Fernando Diniz, treinador que vem sendo muito elogiado por todo mundo, né? O treinador que está em alta no momento, ele fala sobre essa partida, primeiro jogo da final, empate entre Santos e Audax por 1-1.
Eu acho que foi um jogo muito bonito mesmo, já era esperado pela proposta das duas equipes. A gente com um pouco mais de controle de posse de bola e o Santos mais agudo, com contra-ataques mais rápidos, mas times que tentam buscar o gol constantemente. Então, acho que quem esteve no estádio presenciou um belo jogo e pela TV também. Esperamos que lá na Vila se repita.
E ele concorda com você, viu, Nilson? Para ele, o Santos é sim o grande favorito na decisão. Fernando Diniz,
claro,
técnico do Audax.
Claro, tá jogando obrigação para o adversário, ele tá na dele.
É verdade, vamos ouvi-lo.
Pela tradição e pelos jogadores assim, selecionáveis, é inevitável o favoritismo do Santos, né, nesse sentido antes do jogo começar. Mas quando duas equipes chegam na final, todo mundo tem chance de ganhar. E a gente tem que acreditar que a gente tem chance. A gente sabe que lá na Vila, próximo jogo, o Santos está praticamente imbatível já há um bom tempo. Mas a gente tem que ir lá e procurar fazer o nosso melhor jogo e ver o que vai acontecer ao final dele.
O Audax volta a treinar já nesta segunda-feira, visando o segundo jogo da decisão do Campeonato Paulista lá em Sorocaba. Vai treinar no CT do Atlético de Sorocaba.
Vai dar azar! Se fosse treinar no CT do São Bento, ia ser campeão, mas vai treinar no Atlético, é mais do que vice-campeão agora.
O Audax que deve perder vários jogadores após o término do Campeonato Paulista. O Tietê já está acertado com o Palmeiras, Camacho e Bruno Paulo também já têm os seus acertos encaminhados com o Corinthians. Audax que vive um bom momento nos últimos 11 jogos, 6 vitórias, 4 empates, só uma derrota. E o Audax que também joga fora de casa tão bem quanto joga em casa. O aproveitamento fora de casa do Audax é de 58%, o aproveitamento em casa é de 60%. Então, praticamente o mesmo estilo de jogo quando joga em casa e quando joga fora, Nilson.
Os dois têm bons times, né? O Santos e o Audax. Só que o Santos tem valores individuais melhores do que o Audax. E vai jogar na Vila. Portanto, Fred Júnior, pode comemorar. Santos será campeão domingo na Vila Belmiro. Meio-dia e 15 agora. Vamos falar do São Paulo Futebol Clube. O Márcio Espímpolo vem aí com o Tricolor. Diga lá, Espímpolo.
Nilson César, amigos do Jornal de Esportes da Jovem Pan. O São Paulo já está em Acapulco, viajou ontem à noite para o México. Nesta quarta-feira, joga contra a equipe do Toluca pela Libertadores da América. É o jogo da volta nessa fase oitavas de final. Venceu por 4-0 o jogo do Morumbi e tem ampla vantagem para sacramentar a classificação à próxima fase. O Pintado, que é auxiliar técnico, viajou na última sexta-feira. Ontem acompanhou o jogo pelo campeonato local. O Cruz Azul venceu o Toluca por 2-0. O resultado causou a eliminação da equipe no campeonato mexicano e o pedido de demissão do técnico paraguaio José Cardoso. Na entrevista coletiva depois da partida, ele anunciou que fará o último jogo no comando da equipe contra o São Paulo e depois vai deixar a equipe. Então, o jogo de quarta-feira já marcará a partida de despedida, já entrará sem técnico a equipe do Toluca. Mas por respeito ao clube, ele se colocou à disposição para trabalhar normalmente no jogo deste meio de semana. A derrota para o São Paulo praticamente mina qualquer possibilidade do Toluca de chegar à próxima fase do campeonato. Mesmo assim, o São Paulo mandou o Pintado para acompanhar esta partida ali perto. Denis e Caleri serão titulares no jogo, até porque não perderam a posição por deficiência técnica, ficaram fora por cartão vermelho e merecem assim a chance da volta na partida desta quarta-feira. Palavras do técnico Paton Balsa no treino que foi fechado e momentos antes do embarque da delegação. 20 jogadores viajaram para o México e já estão concentrados na paradisíaca Acapulco. O hotel onde está concentrado o São Paulo também é algo que chama a atenção, um local muito bonito. Ouvimos Rodrigo Caio, jogador importante do São Paulo, que falou do tamanho desta vantagem. Mesmo assim, o time prega respeito e falou do jogo da volta nesta quarta-feira.
Não tem nada a ganho. Temos 90 minutos e um jogo muito importante. Fizemos um bom resultado, mas não tem nada garantido. Acredito que a melhor forma da gente administrar isso é se concentrar bem e vencer o jogo. Sabemos da dificuldade, mas precisamos da vitória da mesma forma para nos dar confiança no resto das fases. Acredito que conseguimos um belíssimo resultado, a gente não tem dúvida disso, fruto da nossa dedicação e do nosso trabalho, mas será um jogo muito difícil e vamos em busca da vitória. Independente que fizemos 4 gols, temos condições de vencer o jogo e chegar forte nas quartas de final.
Está na pré-lista de Dunga, 40 jogadores, 23 vão permanecer. Ele falou sobre isso.
Eu fiquei muito feliz, agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Claro que ainda tem a lista final, mas só de ser lembrado, É algo muito especial para o jogador, principalmente para mim. Acredito que é fruto de muito trabalho, dedicação e também do trabalho que o time vem fazendo. Acredito que isso aí que traz o resultado final. Fiquei muito feliz. Procurar continuar trabalhando, me dedicando da mesma forma, coisas melhores virão pela frente.
Um São Paulo de altos e baixos na temporada, mas o porquê o time cresceu neste momento?
A equipe cresceu no momento certo, com os treinamentos o time conseguiu encaixar, nos jogos a gente vem mostrando uma intensidade muito alta nos jogos, e isso pode ter certeza que é pelo fato de a gente ter um pouco mais de descanso também. Então, isso aí é o mais importante, a equipe está crescendo, vem evoluindo, tem muito ainda a crescer, tem ainda muito a mostrar pela qualidade do nosso time e tenho certeza que a gente vai alcançar muitas coisas boas no ano.
Tá certo, aí a participação do Rodrigo Caio, jogador do São Paulo. Não viajaram, Breno, tendinite no joelho, Carlinhos com estiramento, Daniel com trauma no joelho, João Schmidt com entorse no joelho, Rogério com estiramento na coxa e Lugano com estiramento na coxa. O São Paulo terá Denis, Bruno, Maicon, Rodrigo Caio e Mena, Hudson, Thiago Mendes, Ganso, Michel Bastos e Kelvin à frente, Caleri. O jogo começa às 7h15 da noite, como o São Paulo não tem outra competição para disputar neste momento, aguarda o começo do Campeonato Brasileiro, não tem o porquê poupar ninguém, deixar ninguém fora, então este será o time, o técnico Balsa escala no momento o que tem de melhor para o jogo da volta contra os mexicanos.
Jovem Pan, notícia.
Notícia.
Direto da redação.
Meio-dia e 20. Diga, meu caro Carlos Aros.
Nilson, a justiça novamente determinou às operadoras de telefonia fixa e móvel o bloqueio do serviço de mensagens instantâneas WhatsApp. Isso significa que, de acordo com decisão do juiz Marcel Montalvão, da comarca de Lagarto, no Sergipe, o serviço deverá ficar bloqueado por 72 horas a partir das 14 horas desta segunda-feira. Então, logo mais às 14 horas, começa a valer essa determinação.
E onde é o juiz?
O juiz é do Sergipe, comarca de Lagarto. E esse é o mesmo juiz que já havia determinado em março a prisão do vice-presidente do Facebook para a América Latina, Diego Dzodan. Portanto, eu conversei agora há pouco lá na comarca, eles evidentemente não podem dar os detalhes porque o processo está sob segredo de justiça, mas confirmam que é uma decisão do juiz envolvendo essa investigação. O WhatsApp havia sido demandado pela justiça para que fornecesse informações de usuários para ajudar nesta investigação. O WhatsApp não forneceu essas informações e o bloqueio havia sido pedido lá atrás. Algumas horas depois, o Tribunal de Justiça do Piauí derrubou essa decisão. Na sequência, veio a determinação da prisão do vice-presidente, que ficou na carceragem da Polícia Federal aqui em São Paulo. E aí agora, novamente, o pedido de bloqueio. Este pedido não, essa determinação, ela não foi feita para o WhatsApp. O bloqueio está sendo feito nas operadoras. Então, as quatro grandes operadoras receberam a notificação, já se pronunciaram, assim como da outra vez, vão respeitar a ordem judicial e o bloqueio ao serviço deverá ser feito a partir das 14 horas desta segunda-feira. Imagina-se, por ser um serviço muito grande, utilizado por milhões de pessoas aqui no Brasil, que o WhatsApp deva ser liberado em breve, assim como aconteceu, o Tribunal de Justiça deverá intervir.
É um desembargador. Quando eu fazia a faculdade de Direito, ele me disse o seguinte, às vezes o rigor da lei, ele tem que ser superado pelo bom senso. Bom senso. Meio-dia 22.
Jornal de Esportes.
Persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
No Brasil ou em qualquer lugar do mundo com a CVC, momentos que valem muito custam pouco. CVC, sempre com você.
Muito bem, futebol internacional. Diga lá, Fausto Favara.
Amigos da Jovem Pan, o Tottenham entra em campo nesta segunda-feira, 4 horas da tarde, horário de Brasília, tendo a obrigação de vencer o Chelsea fora de casa para se manter na briga pelo título. Com uma mão e quatro dedos na taça, o Leicester torce por uma derrota ou um empate no único confronto do dia, resultado que manteria a diferença entre o primeiro e o segundo colocado em 7 pontos e já confirmaria matematicamente o título da sensação da temporada. Em caso de vitória do Tottenham, o Leicester terá que conquistar 2 pontos para confirmar o título inédito, faltando 2 partidas para o final do campeonato. O primeiro desafio será contra o Everton em casa no próximo sábado. No outro domingo, dia 15 de maio, o mesmo Chelsea, que poderá garantir o título para o Leicester hoje, será o último adversário dos virtuais campeões ingleses. Falamos de campeonato inglês aqui na Jovem Pan.
Jovem Pan.
A rádio.
No Brasil.
Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Muito bem, quarta-feira o Corinthians tem um jogo, arena lotada, importantíssimo. Lembrando que 1x1, 2x2, da Nacional, hein? Cuidado, Corinthians, hein? Diga, meu caro Luiz Carlos Quartarolo.
Pois é, Nilson César, e o Corinthians treina hoje à tarde no local da partida da próxima quarta-feira, 21 horas e 45 minutos, da Arena Corinthians, popularmente conhecida como Itaquerão, o jogo contra o Nacional. O jogo da volta da Libertadores, oitavas de final, jogo lá foi 0x0, para muita gente um bom resultado. Se for o mesmo resultado aqui, a decisão nos pênaltis, que tem sido a maldição do Corinthians nessa temporada. Empate com gols da Nacional, vitória de qualquer lado, aquele que vencer, é claro, estará classificado para as quartas de finais da Copa Libertadores da América. Néstor Pitana, da Argentina, foi o árbitro escalado para esta partida. Ele já pitou o jogo do Corinthians nessa Copa Libertadores da América. Ontem, uma boa notícia, entre aspas, para o técnico Tite. Enquanto ele fica observando à distância a decisão do Campeonato Paulista, foi informado que Iago, a contraprova dele, será julgada em Los Angeles na próxima quinta-feira e deve dar positiva novamente. A prova do doping foi no jogo contra o Santos, dia 6 de março, mas o jogador, antes da contraprova, não pode ser suspenso. Portanto, ele terá condições de jogar contra o Nacional na quinta-feira. Confirmando a contraprova na quinta, na quarta-feira, o jogo contra o Nacional. E confirmando a contraprova na quinta-feira, ele ficará suspenso pelo menos por 30 dias preventivamente. Novidade no Corinthians para esta partida poderá ser Giovanni Augusto, que melhorou muito da contusão, é titular e pode reaparecer no time. Marquinhos Gabriel já está bem fisicamente, no mesmo nível dos seus companheiros, e também pode ficar à disposição para até estrear no time do Corinthians contra o Nacional, ou pelo menos ficar no banco e entrar dependendo da circunstância da partida. O Fernando Diniz, técnico do Audax, ontem, após o jogo contra o Santos lá em Osasco, reclamou do assédio do Corinthians e de outros times sobre alguns jogadores que estão aí na decisão do Campeonato Paulista. A informação é que o Corinthians está acertando mesmo com Camacho e com Bruno Paulo. Com Bruno Paulo, as tratativas estariam mais adiantadas, falta acertar mais com o Camacho. De qualquer maneira, vamos aguardar, é o momento, os jogadores estão bem, disputaram um bom Campeonato Paulista e interessam mesmo ao Corinthians. Nilson César.
Um recado para você, são 12 horas e 27 minutos, o Dia das Mães está logo aí, dia 8 de maio, e você está cansado de dar sempre os mesmos presentes, você deve estar, né? Em um ano você dá roupa, no outro você dá sapato, aí dá roupa de novo, e sempre de mau gosto, como faz o Márcio Espímpolo. Mas e a mãe é educada, ama o filho, acha que é lindo, mas não usa nunca. Que tal fazer esse ano um pouquinho diferente? Surpreenda a sua mãe com uma viagem para onde ela quiser. Estou falando isso porque a mãe dele contou isso para mim. Com o Vale Viagem CVC é assim. Ele funciona como um vale-presente. Você carrega com o valor que deseja, a partir de R$ 200,00, e a sua mãe troca por passagens aéreas, diárias de hotéis, pacotes completos e muito mais. Porque você dá passagem para sua mãe, ela gosta do norte, você manda ela, pra, por exemplo, para Gramado. Ela gosta de Fortaleza, você manda para Gramado. Então, ela escolhe. Neste Dia das Mães, surpreenda de uma forma diferente com o Vale Viagem CVC. CVC, sempre com você.
Trate de dar presente para sua mamãe mesmo. Você não imagina a falta que ela vai fazer o dia que ela for embora. Meio-dia 29, Fred Júnior, diga meu caro Fred, o Verdão, o Palmeiras, Fred.
Pois não, Nilson, boa tarde a você, ouvindo da PAN, Jornal dos Esportes. Palmeiras, um mero espectador, só treinando. Estreia no Brasileirão dia 14 de maio contra o Atlético Paranaense na Arena do Palmeiras, no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras terá a Copa do Brasil a partir do segundo semestre. Palmeiras acertou ontem a contratação do colombiano Yerry Mina, 21 anos de idade, Santa Fé da Colômbia. Ele fez já gols de cabeça, são 3 gols de cabeça que ele fez na Copa Libertadores da América. É um jogador importante do time colombiano, ele vai acertar por 5 temporadas. Vem semana que vem para fazer exames médicos, porém, como a janela de transferência abre no dia 20 de junho, se ele não for para as Olimpíadas, que é muito difícil, já que ele está já na lista dos pré-convocados, ou para a Copa América, o Palmeiras só terá esse jogador lá para agosto. Então é um reforço mais para frente, o Palmeiras terá para o Campeonato Brasileiro. É o 4º reforço já contratado na era Cuca. Já foram acertados o Tietê, do Audax, o lateral direito Fabiano, que veio do Cruzeiro e está machucado, contusão muscular, ainda não treina com bola, e o Fabrício, outro que veio do time mineiro. São esses 4 reforços para a temporada 2016, para o restante do ano. O Palmeiras que ainda procura mais jogadores. Um para o meio campo, um jogador de marcação pode ser contratado, e quem sabe mais um atacante. Porém, para contratar mais um atacante, vai ter que se desfazer. Tem 9 atacantes à disposição, o time do Palmeiras vai ter que negociar alguém para a sequência da temporada, Nilson César.
Muito obrigado, Fred. Olha, queria dar um detalhezinho aqui, falar do Cruzeiro. Cruzeiro, o foco segue na contratação de um novo treinador. Depois de ouvir uma resposta negativa do Jorginho do Vasco, a diretoria do Cruzeiro considera Reinaldo Rueda, atual técnico do Atlético Nacional da Colômbia, como uma boa opção. Vamos aguardar. E mais um detalhe, ontem o América ganhou 2-1, tô torcendo demais pro América na primeira partida decisiva, tô torcendo por causa do Givanil. Quero que o Givanildo ganhe o campeonato, né? Vi uma entrevista dele falando da discriminação, porque ele é nordestino, concordo em gênero, número e grau. Com Bolanhos do time titular e Juliano poupado, Roger Machado testa opções em treino do Grêmio. O tricolor pega o Rosário Central na Argentina no meio de semana pelas oitavas da Libertadores. No jogo de ida, os gaúchos perderam em casa por 1-0. Meu amigo, chega, acabou o Jornal de Esportes da PAN, vem aí o Esporte em Discussão, vai ser bom demais. O jogo de ontem foi sensacional, muita coisa vai ser discutida aqui. Vanderlei Nogueira comandando toda a equipe Jovem Pan. Aguardem, vai ser bom demais. Até já.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jovem Pan.